Começando na Rádio Cloud Coaching, convidado especial, a entrevista com Mário Divo.
Queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo com mais um convidado especial. Aliás, hoje é um convidado especialíssimo, porque é um craque, o Heródoto Barbeiro é uma pessoa que tem uma presença muito grande na área do jornalismo, da televisão. Mas eu vou começar, Heródoto, agradecendo a sua presença e lhe perguntando como é que foi a vida inicial de um professor de história no cursinho Objetivo, lá em São Paulo, para essa frente toda que você abriu no jornalismo, inclusive na política, mas vamos nos deter ao jornalismo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença.
Olha, eu é que agradeço, para mim é uma honra participar com você e com todos aqueles que te acompanham. Olha, eu fui professor durante 25 anos. Eu dei aula de história, dei aula de cultura brasileira, dei aula de ética, dei aula na faculdade de jornalismo, dei aula na faculdade de história da Universidade de São Paulo, onde eu fiz carreira na área de história da América. Então, eu fui uma pessoa que... Eu sou um jornalista tardio. Pra você ter uma ideia, eu passei a viver de jornalismo quando eu tinha 42 anos de idade. Até então, eu vivia de dar aula, né, em cursinho, inclusive, você citou o Objetivo, dei aula 16 anos lá, dei 12 anos aula na USP. Então, eu fui passando gradativamente, por dois motivos. Primeiro, porque eu, no cursinho, por exemplo, em outras escolas, eu dava aula de história contemporânea. A aula de história contemporânea mexe muito com a atualidade, mexe com o atual. Então, eu tinha que estar completamente sempre informado sobre o que estava acontecendo no Brasil, no mundo, para poder dar as aulas, preparar as aulas. Então, esse foi um ponto. O segundo foi que, naquele período, as aulas à distância começaram. Então, por exemplo, no curso Objetivo, eles fundaram e montaram a primeira televisão educativa do Brasil interna.
Isso
E
que
os
ano foi?
professores passaram a gravar aulas.
Isso que ano foi?
Isso foi lá para a volta de 1970 e poucos, 70 e poucos. E eu fui gravar as tais aulas de história. Eles contrataram lá os técnicos da antiga TV Record, em São Paulo, montaram estúdio e tudo mais, e eles me ensinaram a dar aula pela televisão. Então, eu fui dando aula pela televisão, dei mais de 50 horas de aula, montei o curso. Então, fui aprendendo um pouquinho a falar na televisão. Bom, depois disso, aos poucos, eu fui me aproximando mais do jornalismo, porque onde eu trabalhava no curso Objetivo, na Avenida Paulista, em São Paulo, no quinto andar tinha a TV Gazeta. E eles então fizeram um programa chamado Show de Ensino. E me convidaram para apresentar o programa. Era um programa de notícias e comentários. E lá fui eu. Aí me convidaram para fazer uma outra entrevista lá no entrevistado da TV. Eu fui me acostumando.
Ou
Bom,
seja,
fiquei lá.
você foi surfando as ondas que apareciam.
É, exatamente. Mas eu nunca tinha deixado de dar aula. Eu sempre dividia meu tempo de aula com o tempo de trabalhar com jornalismo. Ainda no mesmo prédio, existe até hoje, a faculdade de jornalismo lá, Casper Libero. Aí eu fiz vestibular na Casper Libero, eu já tinha 15 anos de aula, voltei a ser aluno, porque na época precisava ter diploma para ser jornalista, tirei o diploma e passei a trabalhar como comentarista de manhã no jornal da Jovem Pan. E dali foi cada vez me puxando mais, até chegou um ponto, né, aos 42 anos de idade, eu dava uma aula por semana no, na universidade, no curso de economia, história econômica. Aí parei totalmente e de lá para cá eu tenho vivido de jornalismo.
Agora, deixa eu aproveitar, você que teve essa carreira longeva na área de educação e como professor, como é que você compara hoje o desafio do professor de 40 anos atrás, ou 30 anos atrás, em que não existia internet, não existia toda a tecnologia, da forma como a gente tem hoje? Como é que você compara essa vida do professor atual?
Olha, eu acho. Pois
Não,
não.
então, como é que os desafios, as dificuldades ou até as facilidades?
Olha, eu acho que está mais fácil dar aula hoje do que você dar aula numa época passada como eu dei, onde você tinha, por exemplo, uma sala de alunos, um cursinho, 250 alunos, um microfone, um giz e uma lousa. E daí era salve-se quem puder. Para você manter 250 jovens lá sentados. Você imagina aquela molecada no auge do seu entusiasmo, né? Não era fácil, não era fácil. Então isso também me ajudou a falar muito. Agora, na época, na medida que a tecnologia foi se desenvolvendo, fica mais fácil. Você tem internet, você tem busca no Google, você tem toda essa parafernália de ordem de vídeo e de áudio a seu favor. Agora, o que é que isso implica? Isso implica muitas vezes do aluno relaxar um pouco em relação à sua cultura geral. Então eu vejo, por exemplo, que muita gente lê só o cabeçalho e não lê mais nada. É verdade que o volume de informações é muito grande, nunca foi tão grande como agora. Mas eu creio que as coisas mais importantes a gente tem que ler, tem que pensar sobre elas. E não importa se eu estou lendo num papel, num jornal de tinta e papel, ou se é aqui na tela do meu computador. Eu, por exemplo, não assino jornal de tinta e papel mais, como eu fazia no passado. Mas eu abro, por exemplo, aqui o site da BBC e leio. Eu abro aqui o site da UOL, eu leio. Eu abro o site do R7, onde eu trabalho atualmente, e leio. Ou seja, o pessoal precisa ler, porque uma boa parte dessa garotada mais recente perdeu o hábito de ler. Então eu
Aliás,
tenho que me habituar a ler. Se eu não habituar a ler, eu não vou para lugar nenhum.
você está falando o hábito de ler. Agora, é claro que a pessoa, para saber escrever bem, ela também tem que ter o hábito de ler para transferir para a escrita esse conhecimento, esse acesso à linguagem. Agora, a linguagem que a gente vê hoje pela internet, pelos aplicativos, a forma do jovem se comunicar é uma forma totalmente fora de qualquer estrutura de linguagem que a gente conhece, porque tem o você é VC, o porquê é PQ, existe um código por trás disso. Você acredita que esse hábito que os jovens estão tendo de escrever da forma como escrevem nas redes sociais está fazendo com que também se empobreça a capacidade de escrever formalmente ou até de se comunicar quando necessário?
Sim, eu acredito que essa forma ela empobrece, sem dúvida alguma. Mas há aqueles que fazem isso e param aí, e há aqueles que avançam. Aqueles que entendem o seguinte: olha, eu vou fazer, por exemplo, eu quero ser um advogado. Eu não posso escrever uma petição nesses termos. Eu não posso escrever o recurso. Eu fiz curso de direito, que era, na minha época, tinha muito latim, para você ter uma ideia. Não tem mais hoje, quase não tem. Mas eu digo: mas se você não se expressar corretamente, como é que eu vou escrever um texto para alguém ler aqui no seu canal, ou numa televisão, ou numa rádio, se eu escrever dessa forma? Então, eu acho que uma base vai continuar falando todos os jargões da internet. E a outra parte vai saber: tem alguns que são universalmente aceitos e outros não. Então, eu acho que a diferença entre os que avançam e os que ficam está exatamente aí.
E hoje você que está dentro do ambiente televisivo, como é que você vê a questão do impacto da inteligência artificial? Porque você acompanha as notícias, tudo que hoje se fala em termos de inteligência artificial. Como é que você vê o impacto que a inteligência artificial pode ter na vida dessas futuras gerações?
Olha, tem dois impactos. Um deles é o seguinte: é a diminuição de determinados empregos comidos pela inteligência artificial. Se você for hoje numa redação de jornal, televisão, de rádio ou de multiplataforma, pouquíssimas pessoas têm lá. Eu trabalho em duas redações, estão pouquíssimas. Por que razão? Porque essas plataformas, esses aplicativos, esses avanços tecnológicos, eles escrevem. Eles montam. Você diz: bom, mas exclui o ser humano? Não, não exclui. Mas você precisa de menos seres humanos, haja visto que você recebe alguma coisa bruta só para você afinar e colocar no ar. Esse é um ponto. O outro ponto é você querer utilizar a inteligência artificial para descrever uma praga chamada de fake news ou de notícia falsa, que aparentemente é um fenômeno atual, mas não é. E você voltar lá em 1921, 22, Tem aquele famoso episódio na história do Brasil, episódio das cartas falsas atribuídas ao candidato à presidente da República, que nunca escreveu aquilo, e o jornal publicou na primeira página, aí no Rio de Janeiro. E quando ele viu aquilo, Venceslau Braz, ele foi lá na redação do jornal e falou: escuta, mas essa letra não é minha. Aí o pessoal disse: não, eu vou fazer um estudo grafológico. Fizeram, não era dele. Aí passaram 3 dias, o jornal dizia: ó, desculpa a nossa falha, nós erramos. 3 dias depois, quase o exército fez uma revolução aí no Rio de Janeiro, quase pegaram em arma para esse homem não assumir a presidência da República do Brasil, vítima do quê? De uma fake news. Hoje o nome fake news, na época era chamado notícia falsa.
Aliás, você que conhece muito bem a história, desde lá da época dos romanos, né, se costuma ter uma frase, ou pelo menos um conceito, de que a história é contada pelos mais fortes, né, ou por quem está no poder. Não existe isso. Então,
Existe.
às vezes a
Ou
gente
pelo vencedor.
então, às vezes a gente tem alguém que está no poder. E consegue até manipular as informações e gerar um comportamento social que não decorrente de algo que é falso. Bom,
Exatamente, mas só para completar, mas a história, ela é dinâmica. Ela vai sendo reescrita, 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 até se procurar o equilíbrio das coisas. Então, aquele excesso, ao longo do tempo, ele se perde.
E se você hoje pudesse, nós estamos aqui na Rádio Cloud Coaching, no espaço que é do convidado especial, e que a grande parte da nossa audiência é formada por mentores, por coaches, consultores, pessoas que, de alguma maneira, trabalham com desenvolvimento humano. Se você hoje pudesse dar um conselho para o melhor desenvolvimento dessas pessoas, que conselho você daria? Pessoal, vocês viram só que esse é um convidado especialíssimo e infelizmente o tempo passou rápido e eu quero agradecer mais uma vez o Heródoto pela presença e hoje, particularmente, a gente também está fazendo uma gravação em que terá continuidade nos Encontros Inteligentes. Acompanhe também lá nos Encontros Inteligentes o que foi toda essa conversa maravilhosa com o Heródoto Barbeiro. Até mais e até semana que vem.
Chegamos ao final do programa Convidado Especial. A entrevista com Mário Divo. Se ligue! Semanalmente você ouve o programa Convidado Especial. Sempre na segunda-feira, às 15 horas, com reprise na terça, às 5h30 da tarde, e na sexta, às 10 horas da manhã. Quem será nosso entrevistado ou nossa entrevistada? A surpresa é nossa e a revelação e apresentação de Mário Divo, sempre aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br. Confira toda a programação, baixe nosso aplicativo e ouça tudo em nossos podcasts. Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.